Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a um novo episódio de Quando Chegou Carta, Abri. Como vão vocês? Bom, queria dar um aviso antes. Devido a reclamações de algumas pessoas pela dificuldade de lidar com a plataforma Padrim, acabei tirando o financiamento coletivo de lá e agora estamos no Apoia-se. Lá é muito mais intuitivo e fácil de lidar. Além disso, também tem mais opções de pagamento. Para saber todas as diferentes recompensas, é só entrar no site www.apoia.se/quandochegoucarta. Vou deixar também o link aqui nos posts. Dados os recados, hoje vamos ler um dos poetas mais conhecidos da literatura brasileira, o grande Vinícius de Moraes. Aqui ele envia uma carta para o seu amigo e parceiro musical, o também talentosíssimo Tom Jobim. Nesse momento, uma correspondência que evidencia a solidão que Vinícius estava passando, isso no ano de 1964, quando estava voltando para o Brasil após uma temporada na Europa. Meu nome é Rafael Glória, sou jornalista e trabalho com jornalismo na área cultural e tenho interesse em pesquisa histórica. A plataforma principal para saber as novidades do podcast é o Instagram, então segue a gente por lá, é só procurar por Quando Chegou Carta. Você pode mandar indicações de leitura, críticas, sugestões e elogios também para o e-mail rafaelgloria88@gmail.com. Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes nasceu em 9 de outubro de 1913 no Rio de Janeiro, filho de Lídia Cruz de Moraes e Clodoaldo Pereira de Moraes. Somente aos 9 anos foi registrado como Vinícius de Moraes. Ainda adolescente, iniciou parcerias ao lado dos irmãos Paulo, Haroldo e Osvaldo Tapajós. Com os amigos do Colégio Santo Inácio, formou em 1927 um conjunto musical para tocar em festas. O grupo era composto por Paulo e Haroldo Tapajós, Maurício Jopert e Moacir Veloso Cardoso de Oliveira. O primeiro poema publicado de Vinícius de Moraes, A Transfiguração da Montanha, foi editado na revista A Ordem, em 1932. Em 1933, no mesmo ano em que se forma em Direito, é publicado o primeiro livro do poeta, O Caminho para a Distância, pela editora Schmidt. Já a sua segunda publicação, Forma e Exegese, publicada pela editora Irmãos Pongetti, em 1935, recebe o prêmio Felipe de Oliveira. Além de também ser reconhecida pela crítica, obteve comentários elogiosos de Manuel Bandeira. Vinícius estava em Lisboa, acompanhado da primeira mulher e de Oswald de Andrade, quando compôs o Soneto de Fidelidade, em 1939. Esse soneto é um dos mais reconhecidos no legado de Vinícius. Em 1941, começa a atuar no jornal Amanhã como crítico cinematográfico. O trabalho é conciliado com os estudos para o concurso de ingresso na carreira diplomática, tendo êxito em 1942. Consegue conciliar a carreira diplomática e os trabalhos no suplemento literário de O Jornal até 1946. Naquele ano assumiu o posto de vice-cônsul em Los Angeles, para onde viaja com Fernando Sabino. Nos Estados Unidos, onde permaneceu 5 anos, faz contato com músicos brasileiros como Carmen Miranda e o crítico cinematográfico Alex Vianney. Tom Jobim e Vinícius de Moraes formaram uma das mais famosas parcerias musicais de todos os tempos, não só no Brasil como no mundo. Foi a partir do encontro da dupla em 1956, para a realização da trilha do espetáculo Orfeu da Conceição, que se iniciou uma história de ouro na nossa música popular, e uma amizade por toda a vida. Foram autores de dezenas de canções, interpretadas por diversas gerações, tais como A Felicidade, Chega de Saudade, Eu Sei Que Vou Te Amar e, claro, Garota de Ipanema. Entre a solidão de deixar Paris, onde assumiu em 1963 o posto diplomático de delegado do Brasil junto à Unesco, e os planos para sua chegada ao Brasil, Vinícius escreve a Tom Jobim sobre o estado de espírito que o deixa inquieto. Bom, sem mais delongas, vamos à leitura da carta. Porto do Havre, França, 7 de setembro de 1964. Tomzinho, querido, estou aqui num quarto de hotel que dá para uma praça que dá para toda a solidão do mundo. São 10 horas da noite e não se vê viva alma. Meu navio só sai amanhã à tarde, é impossível alguém estar mais triste do que eu. E, como sempre, nestas horas, escrevo para você cartas que nunca mando. Deixei Paris para trás com a saudade de um ano de amor, e pela frente tenho o Brasil, que é uma paixão permanente em minha vida de constante exilado. A coisa ruim é que hoje é 7 de setembro, a data nacional, e eu sei que em nossa embaixada há uma festa que me cairia muito bem, como Baden mandando brasa no violão. Há pouco telefonei para lá, para cumprimentar o embaixador, e veio todo mundo ao telefone. Estão queimando um óleo firme. Você já passou um 7 de setembro, Tomzinho? Sozinho, num porto estrangeiro, numa noite sem qualquer perspectiva? É fogo, maestro. Estou doido para ver você e Carlinhos Lira e recomeçar a trabalhar. Imagine que este ano foi um ano praticamente dedicado ao Baden, pois Paris não é brincadeira. Mas agora o tremendão aconteceu mesmo. A Europa teve que curvar-se, mas ainda assim fizemos umas musiquinhas como Formosa. Você vai ver, tudo sambão. Parece até que as saudades do Brasil, quando a gente está longe, procuram mais a forma do samba tradicional do que a bossa nova. Não é engraçado? São, como diria o Lúcio Rangel, as raízes. Vou agora escrever para casa e pedir dois menus diferentes para minha chegada. Para o almoço, um tutuzinho com torresmo, um lombinho de porco bem tostadinho, uma couvinha mineira e doce de coco. Para o jantar, uma galinha molho pardo, com um arroz bem soltinho e papos de anjo. Mas daqueles que só a mãe da gente sabe fazer. Daqueles que, se a pessoa fosse honrada mesmo, só devia comer metida num banho morno e em trevas totais. Pensando no máximo na mulher amada. Por aí você vê como eu estou me sentindo. Nem cá, nem lá. Fiquei muito contente com o sucesso de Garota de Ipanema nos Estados Unidos. E Astrudinha, hein? Que negócio tão direito? Vamos ver se desta vez os intermediários deixam algum para nós. Fiquei muito contente também com a notícia do sucesso de Berimbau no Brasil. Dizem que estão tocando a musiquinha pra valer. Isto me alegra muito pelo Baden. E pra que mentir? Por mim também. É bom saber que a gente não foi esquecido, que o povo continua cantando as nossas coisas. Pois no fundo mesmo, é para ele que a gente compõe. Lembro-me tão bem quando fizemos o samba numa madrugada, 3 anos atrás, por aí. Eu disse ao Baden, isto tem pinta de sucesso. E ficamos cantando e cantando o samba até o sol raiar. E aí, gostaram da carta? Em 1964, depois do golpe militar, após um longo período atuando nos trabalhos administrativos do Itamaraty, Vinícius então retorna ao Brasil. Passa a colaborar com a revista Fatos e Fotos do jornal Diário Carioca. Sua canção Arrastão é interpretada por Elis Regina no Festival Nacional da Música Popular Brasileira, da TV Excelsior. E muito ainda acontece em sua comprida e cheia vida. Morreria em 9 de julho de 1980, vítima de edema pulmonar, deixando vasta obra em diferentes campos. Para a produção desse podcast, contamos com a pesquisa no site oficial do artista, viniciusdemoraes.com.br, e a carta está no site do Instituto Moreira Salles. Lembrando, se você gosta desse podcast, ajude compartilhando nas suas redes sociais ou colaborando com o projeto no site apoia.se/quandochegoucarta. Então é isso, obrigado e até a próxima!